O Estatuto da Criança e do Adolescente está completando 35 anos. Esse conjunto de leis é um marco fundamental para a proteção integral da infância, garantindo direitos básicos como saúde, educação e proteção contra qualquer violência e exploração.
E hoje vamos conversar com a Secretária Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Pilar Lacerda, sobre o trabalho que o governo federal tem feito para garantir esses direitos previstos no ECA. Seja muito bem-vinda, secretária, a Voz do Brasil. Boa noite.
Obrigada pelo convite.
Secretária, foi a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente que se criou uma rede de proteção às crianças e adolescentes no Brasil. Queria que a senhora explicasse como é que funciona essa rede.
A partir da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, e ele vem inspirado pela Constituição Cidadã de 1988, que tem o artigo 227, que fala que a prioridade absoluta tem que ser as crianças e os adolescentes. Então, 2 anos depois, a gente tem a aprovação do ECA, e o ECA diz nos seus artigos que é necessária a criação de uma rede, né, de segurança, de garantidores de direitos, que a gente chama de SGD, que é o Sistema de Garantia de Direitos, que consiste em quê? Nos conselhos tutelares, todo município é obrigado a ter pelo menos um conselho tutelar. O ideal é um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes. São 5 conselheiros eleitos e que têm um mandato garantido. Tem os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, o conselho estadual, os conselhos estaduais e o conselho nacional, que é o CONANDA. Então, existe uma estrutura que também se articula com o sistema judiciário, então o Ministério Público, os tribunais, e com o sistemas da sociedade civil. Então, por exemplo, uma menina sofre uma agressão sexual e uma vizinha vê, ela sabe. Ela pode ligar para o Disque 100, que é o telefone de direitos humanos, mas que encaminha essa denúncia. E aí a central é aqui em Brasília. O atendimento não é por uma máquina, a pessoa conversa com outro ser humano, isso faz uma diferença enorme. Essa demanda aí é encaminhada para o estado onde aconteceu. E aí vamos atuar com o Ministério Público, a delegacia, o hospital que vai fazer, né, o exame médico legal. Então, há toda hoje uma estrutura organizada para garantir que esta... Eu estou dando um exemplo desta menina, mas são dezenas de exemplos diferentes, né? Tenha um acompanhamento e tenha garantido, né, o seu direito a não ter a sua privacidade violada, não ser revitimizada. Então, uma das leis que surgem após o Estatuto, e que é uma lei mais recente, que é de 2017, é a Lei da Escuta Protegida, que é a forma que existe para não revitimizar essas meninas, todas as vítimas de violência. Então, hoje, a gente tem essa estrutura desse sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes muito formada.
Agora, secretária, depois de tanto tempo de criação do ECA, surgiram outras demandas, né? Como a preocupação, por exemplo, do uso da internet, redes, sim, sociais pelas crianças. O que que o governo federal tem feito em relação a esses novos desafios?
Isso é super importante a gente debater, porque o ECA, ele não pode estar fechado nele lá de 35 anos atrás. Então, ele tem, o tempo inteiro vão surgindo, e esse é a nova versão, a nova edição, ele tem o ECA, mas tem todas as leis que surgem depois. E uma das discussões mais atuais é a questão do mundo digital e a segurança de crianças e adolescentes. Então, o governo federal, em janeiro, o presidente Lula sancionou a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas. Ao mesmo tempo, foi editado o Guia de Proteção de Telas, o Guia de Uso de Telas, que orienta a família, a escola, os próprios adolescentes, as formas mais seguras de você poder navegar. Eu digo, eu não deixaria o meu filho de 12 anos sozinho no centro da cidade às 2 horas da manhã. Pode não acontecer nada, pode acontecer tudo. A gente não pode deixar uma criança de 12 anos, um adolescente, sozinho nas redes às 2 horas da manhã e eu estou tranquila porque eu estou dormindo no quarto ao lado e falo, meu filho está aqui do lado, mas ele não está seguro. Então, nós temos de pensar nisso, como é que a gente articula, e por isso a regulação das redes é tão importante, a segurança dessas crianças e adolescentes nesse mundo digital.
Perfeito. Nessa semana que o ECA completa 35 anos, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania preparou uma programação especial, né? Queria que a senhora detalhasse um pouco essa proposta.
Nós temos um seminário que começa amanhã cedo e aí a gente tem o lançamento de várias... Nós temos várias entregas. Uma delas eu trouxe, ela está até quente, porque acabou de sair do forno, que é a tradução do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto da Juventude para a língua ticuna. É um trabalho feito com a Universidade de Brasília e é um trabalho que tem que ser feito também em outras línguas dos povos originários e é esse respeito com essa interculturalidade. Então, nós vamos ter essa entrega, nós vamos ter o lançamento de 2 selos feitos com o Instituto Maurício de Souza e em parceria com os Correios. O Ministério das Comunicações vai entregar 50 computadores, a maioria deles, para municípios da Ilha de Marajó, do arquipélago de Marajó. A gente assina um termo de adesão de trabalho coletivo com o Unicef para criar novas formas de garantir segurança de crianças e adolescentes em desastres ambientais e climáticos. E isso está sendo feito conjuntamente. Nós são várias entregas, mas eu acho que o mais importante é a gente demarcar que, e tem a ver com a sua pergunta, assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele está maduro, mas ele não está pronto e ele não está fechado, né? Ele está permeável a todas essas mudanças. E o Conselho Nacional das Crianças, do Direito das Crianças e Adolescentes, o CONANDA, faz as suas resoluções também antenado e sensível a essa sintonia com o mundo atual, com as questões atuais.
Muito bem, nós conversamos com a Secretária Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Pilar Lacerda. Secretária, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Obrigada pela oportunidade.